Começa agora, Retiro Quaresmal, aqui na
93 FM.
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Querido filho, querida filha, estamos no segundo dia do nosso Retiro Quaresmal, quinta-feira, após as cinzas que celebramos ontem. Hoje temos como tema: se alguém vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Caso você queira acompanhar em versão podcast, está disponível em nosso site 93fmformosa.com.br. Então aqui é Padre Joaquim Regis Filho, estou com vocês nessa caminhada quaresmal. No segundo dia do nosso retiro, onde somos convidados a meditar todos os dias para que nós possamos realmente ter uma santa quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje então. É nos proposto um exercício, uma oração memoriosa. O Mestre Jesus não repreende quem não compreende, mas sua pedagogia catequética confirma a sua prática e com sabedoria explica com uma pergunta paradoxal. Em Lucas 9:25 nos diz: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se e arruinar-se a si mesmo? A inclinação é evidente, como já havia sido explicitada anteriormente. É necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. É a liturgia de hoje, né, do Evangelho, Lucas 9, 22. Então, para Jesus, a verdadeira vida existencial passa pela partilha, isto é, uma forma de vida inteligente e sábia. Usar o justo, não possuir nada, partilhar tudo. Certamente o poder do dinheiro e das posses também foi sentido por Jesus. Não é por acaso que a perspectiva de ganhar o mundo inteiro, presente nessa questão, é análoga à terceira tentação que sofreu no deserto. O diabo trouxe numa montanha muito alta, trouxe Jesus numa montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: todas estas coisas te darei, se prostrando aos meus pés me adorares. Mateus 4, 8 a 9, o tempo da quaresma, meditamos esses 40 dias de Jesus sendo tentado. Né? Ser ou ter? Melhor ainda, que vantagem isso traz? Qual sentido, então, poderíamos parafrasear, para que serve de acumular riqueza e poder? Que me serve? Correndo o risco de perder o único bem real à nossa disposição, a nossa vida. Então, na verdade, nada nem ninguém poderá devolver-nos o tempo e a energia desperdiçados na tentativa de acumular à custa do ser e, portanto, também da partilha com alegria. Da mesma forma, é uma quimera pensar que o que teremos ganho nos permitirá redimir a nossa existência ou atrasar a hora da morte. Quem entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um único instante à duração de sua vida? Mateus 6, 27, Lucas 12, 25. A oposição é entre duas lógicas de existência. A lógica mundana, que se centra na posse e procura a sua própria preservação, em ter mais, e a lógica do discípulo, que se centra no dom. Segundo o Evangelho, a escolha entre as duas lógicas põe em jogo toda a existência do homem. A primeira leva não só ao fracasso da vida futura, mas também da presente. E a segunda não é apenas um ganho de vida eterna, mas também uma plenitude no presente. O paradoxo do Evangelho, para alguns, a tolice e a loucura, e para outros, o poder e a sabedoria de Deus, como podemos conferir em 1 Coríntios 1, 18 a 25, deve ser colocado nesses termos e não de outra forma. Então, a proposta de hoje, do nosso retiro quaresmal, é uma oração memoriosa. É algo bem inaciano, né? Que como nós estamos fazendo esse retiro inaciano, recordando com a aplicação dos sentidos, trazendo presente os exemplos de Dom Hélder Câmara, Papa Francisco e o próprio Jesus Cristo. Minha maneira de gastar a vida é ser o que sou. Dom Hélder Câmara dizia: ser padre para Deus, para o povo, e assim me consumir como uma vela acesa. Queimar toda a cera, gastar todas as minhas energias iluminando. É assim que sou chamado a viver minha primeira vocação: dar a vida. Coisa linda, gastar a vida. Como vela que queima no altar, consumir de amor. O meu primeiro chamado, seja qual for a minha vocação, seja qual for o meu estado de vida, é dar a vida. Gastar-me como uma vela. Ser um pavio forte, ser duradoura, não pavio curto. De pavio curto nós estamos cheios, né, gente? De pavio curto igual o meu, misericórdia. Mas um pavio que dura, uma vela, né, que dura, pavio forte, paciente, perseverante, persistente. Como vai nos dizer João 15, 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E a campanha da fraternidade nos lembra essa coisa bonita da amizade, né, social, cuidar do outro. Que eu seja como a generosa vela que se gasta sem reclamar, se doa para iluminar a vida dos que estão em sua volta, pois sabe que é para isso que foi criada. A vela é criada para iluminar e se gastar, não é? Se gastar para dar luz, para ser vida para as pessoas, que coisa bonita. É esse o seu chamado. É por isso ela se sente satisfeita por cumprir sua missão, mesmo que gaste, que morra. Mas ela morre por amor, para iluminar, para dar vida, para dar luz. O Papa Francisco considera muito importante no processo sinodal a escuta de Cristo, que passa também através da escuta dos irmãos e irmãs na igreja. Em algumas fases, essa escuta recíproca é o objetivo principal, mas permanece sempre indispensável no método e estilo de uma igreja sinodal. A Jesus seguimos-lo juntos. Recordamos a famosa frase de Dom Hélder Câmara: um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Um sonho sonhado junto é o princípio de uma nova realidade. E juntos, como igreja peregrina no tempo, vivemos o ano litúrgico. E nele a quaresma, caminhando com aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado como companheiros de viagem. À semelhança da subida de Jesus e dos discípulos ao Monte Tabor, podemos dizer que o nosso caminho quaresmal é sinodal. Porque o percorremos juntos pelo mesmo caminho, discípulos do único Mestre. Mas ainda sabemos que Ele próprio é o caminho. E por conseguinte, tanto no itinerário litúrgico como no sínodo, a igreja não faz outra coisa senão entrar cada vez mais profunda e plenamente no mistério de Cristo Salvador. O cartaz da campanha da Fraternidade 2024 nos ajuda a recordar as semelhanças entre Dom Hélder Câmara e o Papa Francisco, pois são dois grandes homens de fé que tanto colaboraram e colaboram com a história da CNBB e da Igreja no Brasil e no mundo. O Papa Francisco diz: aquele santo bispo brasileiro, referindo-se a Dom Hélder, repetindo dele a famosa frase: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Olharão para aquele que transpassaram, João 19, 37. Então esse dia de quinta-feira, dia de adoração ao Senhor, de adoração eucarística, e essa quinta após cinza, né? Queremos concluir esse segundo dia de retiro com um olhar memorioso ao meu coração, ao seu coração, e percebo se acenderam Viva as imagens de amor de algumas ocasiões cruciais da vida de Jesus. E vem à mente três momentos inesquecíveis da existência terrena do Mestre. Os 40 dias no deserto, nos quais se inspira o tempo quaresmal, e a agonia no Getsêmani. Ambos são essencialmente momentos de oração existencial. Podemos ainda falar de uma terceira oração que move e comove o meu coração. A minha contemplação, com a aplicação dos sentidos do rosto de Cristo, leva-me até o aspecto mais paradoxal do seu mistério, que se manifesta na hora extrema, a hora da cruz. Jamais acabaremos de sondar o abismo desse mistério. Esse paradoxo surge em toda a sua amplitude e profundidade no grito de dor, aparentemente desesperado, que Jesus eleva na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Lembrei daquela canção tão bonita, né, que canta o tempo da Semana Santa: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Clamava o Pai, o Divino Jesus. Que coisa linda. Então é uma oração solitária que Jesus faz a sós com o Pai no deserto. Oração repleta de angústia mortal no Horto das Oliveiras. É a mesma oração. Tanto na primeira como na segunda circunstância, é rezando que Cristo desmascara os enganos do tentador e o derrota. Mas como classificar esta última oração de Jesus? O grito de Jesus, Papa Bento XVI, vai nos ajudar a recordar isso. O grito de Jesus na cruz, amados irmãos e irmãs, não traduz a angústia de um desesperado, mas a oração do Filho que por amor oferece a sua vida ao Pai pela salvação de todos. A oração mostra-se assim como a primeira e principal arma para enfrentar vitoriosamente o combate contra o espírito do mal. Não é oração desesperadora, como diz Papa Bento XVI. É uma oração de amor, é uma oração de confiança, de entrega ao Pai. Caros irmãos e irmãs, meu querido filho, minha querida filha que me acompanha nesse retiro quaresmal, nesses 40 dias que nos conduzirão à Páscoa da Ressurreição, podemos encontrar nova coragem para aceitar com paciência e com fé todas as situações de dificuldade, de aflição e de prova, na consciência de que das trevas o Senhor fará nascer um novo dia. E se formos fiéis a Jesus, seguindo no caminho da cruz, o mundo luminoso de Deus, o mundo da luz, da verdade, da alegria, ser-nos-á como que restituído. Será a nova aurora criada pelo próprio Deus. Finalmente, em paz, viveremos um novo céu e uma nova terra, onde reinam a fraternidade e a amizade social. Porque em Cristo, como vai dizer a campanha Fraternidade esse ano, todos somos irmãos, irmãs. Que bênção, né? Chegamos ao final desse segundo dia da quinta-feira após as cinzas. Que meditação maravilhosa para nós caminhar nessa quaresma. Estamos no segundo dia do nosso retiro quaresmal, querido filho, querida filha. E eu convido você, sempre que quiser participar conosco, acompanhar essa versão podcast, está disponível em nosso site, https://93fmformosa.com.br. Vamos também passar esse link, né, para tanta gente que precisa de viver essa quaresma de uma forma mais profunda, né, em oração. Então, que desça sobre sua vida nesse segundo dia de quaresma. Vamos em frente, vamos caminhando. A bênção do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Amanhã, sexta-feira, após as cinzas, voltamos com o terceiro dia do nosso retiro quaresmal. Deus os abençoe.
Você ouviu Retiro Quaresmal, aqui na
93.